Boa tarde, ouvintes da Unesp FM.
Hoje é sexta-feira, 9 de julho de 2010. Começa agora o Observatório do Esporte.
Eu sou Bruno Trivelato.
E eu sou Andressa Borzillo. No Observatório de hoje, um balanço da Copa até aqui. Confira os palpites dos nossos comentaristas para a final e para a decisão do terceiro lugar. Todos esses assuntos a gente discute no Observatório do Esporte.
Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. E além do estúdio, nós estamos com Zeca Marques, do outro lado da linha. Ô Zeca, qual é a sua vaia, seu aplauso para esta edição do programa?
Pois é, caro Bruno e caros amigos da Rádio Unesp FM, eu não estou em Bauru, eu estou me preparando para viajar dentro de um dia, quer dizer, amanhã, sábado. Eu vou viajar a Portugal porque eu participo do congresso de uma entidade de comunicação na cidade de Braga, que fica próxima à cidade do Porto. Então vou ficar ausente de Bauru durante as próximas duas semanas, mas por uma causa nobre, que é participar de um congresso na área de comunicação. Bom, com relação meu aplauso e minha vaia inicialmente vai para a entrevista concedida pelo Ricardo Teixeira, presidente da CBF, a Sport TV na última segunda-feira, com o Galvão Bueno fazendo às vezes de entrevistador. Essa entrevista foi complicada por vários motivos. Primeiro porque havia um clima muito negativo com relação à seleção brasileira, especialmente ao técnico Dunga, já instaurado pela própria emissora, né, que faz parte da Globo, e pelo Galvão Bueno. Então o Dunga, coitado, não pôde nem se defender de algumas acusações veladas que lhe foram feitas, inclusive pelo Ricardo Teixeira, que de uma forma muito grotesca atribuiu ao técnico o insucesso na Copa, como se ele não fosse também responsável, ele preside a entidade que organiza o futebol brasileiro. E o que me deixou assim mais estupefacto foi o fato de que o Arnaldo César Coelho, que queria conversar com o Ricardo Teixeira, era sempre cortado pelo Galvão Bueno, e o Galvão dizia: Arnaldo, uma pergunta que não se refira à arbitragem. Eu, na minha casa, quase mandei um cala-boca Galvão pelo simples motivo. O Ricardo Teixeira, ele é vice-presidente do Comitê de Arbitragem da FIFA. Ou seja, qual a pessoa mais indicada para falar de arbitragem naquele momento, se não o próprio Ricardo Teixeira? Né? Então, o coitado do Arnaldo foi tolhido, teve a fala tolhida em vários momentos. Então, foi uma entrevista lamentável. O presidente da CBF não assumiu em nenhum momento a responsabilidade pelo insucesso. E acho que é algo com o qual nós já nos acostumamos, mas que, obviamente, deveria ser contestado, como a imprensa tem feito.
E como é que você viu essa Copa, Zeca? Como é que você observa esse Campeonato Mundial na África do Sul?
Vou fazer aqui algumas observações, né? Depois eu vou comentar um pouco a final. Primeiro que foi uma Copa, eu achei a Copa interessante, achei a Copa mais agradável de se assistir do que a Copa anterior na Alemanha. Agora, foi uma Copa também que ficou assim naquele limite muito mediano. Pelo seguinte, veja, não temos um grande craque nessa Copa, não temos um grande artilheiro, né, de encher os olhos como em outros mundiais. E eu estava aqui fazendo um levantamento, os principais personagens dessa Copa não estão envolvidos com o jogo, às vezes nem com o próprio futebol. Bom, primeiro começou a Jabulani, o grande personagem. É a bola, obviamente, é o personagem do jogo. Mas vejam, é um personagem que antecede o próprio Mundial, é um personagem que antecede a própria partida. Então a Jabulani começou sendo o primeiro grande personagem. Depois nós tivemos o Maradona, como talvez a grande figura da Copa, e ele não entrou em campo, ele simplesmente era um técnico de uma seleção, da Argentina, e acabou aí angariando as atenções da imprensa mundial. Bom, continuando com essa lista de que o mais importante dessa Copa não esteve dentro das quatro linhas. Nós temos duas figuras midiáticas, bonitas, né, que já estavam, povoaram aí, recheiam a imprensa, a cobertura da imprensa. A Larissa Riquelme, a modelo paraguaia, transformada em musa da Copa. E a Sara Carbonero, repórter espanhola, namorada do goleiro Casillas, da Espanha, que na estreia da Espanha foi acusada de desviar as atenções do namorado quando a Espanha perdeu por 1-0 para a Suíça. E para completar aí esse cardápio do que o mais interessante da Copa esteja fora das quatro linhas, temos o polvo, né, o grande polvo que está no aquário alemão, já comentado num programa anterior aí no Observatório do Esporte. O polvo acho que vai ficar milionário, porque ele está acertando todos os bolões dessa Copa nos jogos da Alemanha. né? Eu quero saber, inclusive, qual vai ser o palpite dele, se ele vai acertar, né, o palpite para a decisão do terceiro e quarto lugares entre Alemanha e Uruguai. Mas então, por aqui, a gente tem uma ideia de que essa Copa ficou muito mais enriquecida pelo que aconteceu fora das quatro linhas do que pelo que aconteceu dentro de campo. E talvez o grande jogo dessa Copa, o grande momento, é o momento que antecedeu, inclusive, essas fases, essas semifinais, que foi a partida entre Gana e Uruguai, com aquela coisa fantástica no final da prorrogação, em que Gana tem um pênalti marcado aos 15 minutos do segundo tempo da prorrogação e desperdiça o pênalti, né? Acho que foi a grande emoção, um grande momento marcante dentro de campo, dentro das quatro linhas. Porque, de resto, essa Copa vai ficar marcada pelo que aconteceu fora do gramado, meu caro Bruno.
Pois é, Zeca. Aliás, sobre esse jogo, eu ainda queria falar um pouco mais sobre essa repercussão. Eu vi gente boa da imprensa falando, ouvi conversas por aí, dizendo que a punição para o Luizito Soares, que foi quem colocou a mão na bola em cima da linha no momento fatal, a punição para ele foi pouca. Tinha gente querendo mais. Qual é a sua ideia sobre esse lance especificamente?
Olha, foi bom até você ter tocado nesse assunto, porque, primeiro, o jogador colocou a mão na bola deliberadamente, impedindo a marcação de um gol para o adversário. A regra de jogo é muito clara. Nesses casos, o jogador tem que ser expulso. Como ele estava dentro da grande área, é marcado um pênalti para o adversário. Então, a punição de jogo não pode ser diferente a não ser essa. Jogador expulso, marcação de pênalti, correto? Agora, se nós pudéssemos avaliar essa questão num tribunal, né, num tribunal convencional, com o advogado de defesa, promotor de acusação e o juiz, nós temos vários componentes que tornam esse caso muito mais complicado de se avaliar e de se julgar do que a simples expulsão num jogo de Copa do Mundo. Vejam que esse toque de mão do jogador, do atacante uruguaio, Soares, ele simplesmente impediu o gol de Gana, que faria com que Gana avançasse para as semifinais. Então, a questão aí é mais o contexto da infração, aquilo que a infração motivou, qual a consequência da infração, e muito menos o simples toque de mão, que dentro da regra do jogo foi punido. Então, o árbitro português, Olegário Benquerença, né, que o Kleber Machado continuou dizendo que era o Benquerenca, né, mas tem o Cecilia, Olegário Benquerença, ele foi muito correto, expulsou o jogador uruguaio, marcou a penalidade, né? Agora, eu concordo com a tese de que o jogador uruguaio deveria ter uma punição maior do que a simples suspensão de um jogo em função do vermelho. Pelo simples fato, ele simplesmente mudou a história da Copa, impedindo que Gana marcasse um gol e fazendo com que a decisão da vaga fosse para a disputa por pênaltis depois. Então, eu acho que ele agiu com falta de fair play, né? A gente já comentou que o fair play é o que constitui a origem do regulamento do futebol como esporte, né? A partir das suas regras. Ele não teve fair play e ele fez uma jogada instintiva. Dá para perceber muito bem que quando a bola vem e vai entrar, ele se defende usando as mãos. Aquilo foi um instinto, agora foi falta de fair play. Foi falta de... Eu acredito que dificilmente um jogador sueco, dinamarquês, finlandês, fosse colocar a mão na bola para impedir aquele gol, coisa que, no caso do sul-americano, foi uma reação completamente instintiva, mas obviamente demonstrou uma falta de fair play. Ele impediu que o adversário fizesse o gol de maneira deliberada. Agora, eu acho que a punição no jogo foi corretíssima, não temos o que discutir, mas acredito e concordo com a tese dos que defendem que o jogador deveria ter uma punição um pouco maior, talvez, sei lá, 3, 4 jogos, porque ele mudou a história da Copa. Ele simplesmente impediu que Gana fosse para as semifinais no último minuto de uma prorrogação que foi cheia de emoção, né? E, independentemente disso, Gana jogou muito melhor que o Uruguai. Gana desperdiçou a chance de poder avançar e fazer história sendo o primeiro país africano a disputar uma semifinal de Copa do Mundo.
É isso aí. Agora aqui no estúdio, quem está com a gente também é o Tuca. Boa tarde, Tuca. Qual a sua vai e seu aplauso de hoje?
Bem, boa tarde, amigos da Rádio Nesp FM, pessoal aqui da mesa do Observatório de Esporte, né? Bem, o Zeca já fez um rapa, fez um arrastão aí que vai ficar difícil a gente fazer um comentário, né? Mas eu tenho aqui algumas considerações a serem feitas em relação a isso, né? Bem, eu concordo em relação ao Ricardo Teixeira, né? Eu também tive a oportunidade de acompanhar pela TV na segunda à noite, né, no Bem Amigos do Sport TV, a entrevista meio não, totalmente chapa branca do Ricardo Teixeira, com o Galvão interrompendo a toda hora, atrapalhando a entrevista, uma coisa até meio chata, triste de se ver. E o que me irritou foi o seguinte, foram dois blocos de programa, mais de 1h20 de entrevistas, e quando espreme, sai muito pouca informação. Né? Ficou aquela coisa do Ricardo Teixeira falando, não, nós precisamos renovar, não temos outra saída se não renovar, colocar gente nova, levou um papelzinho lá, uma ficha da FIFA com a idade dos jogadores e comparando com a média etária do Brasil, e ficou uma coisa muito repetitiva, toda hora ele falando a mesma coisa e as pessoas fugindo, não chamando para o debate, tentando... buscar explicações, justificativas, né?
Pareceu ensaiado,
ensaiado. Como eu falei no começo, extremamente chapa branca. Até porque, tem uma curiosidade, eu estava assistindo o Jornal Nacional e apareceu um depoimento do Ricardo Teixeira e o Bonner falou, entrevista ao programa Bem Amigos do Galvão Bueno. Eu falei, pô, espera aí, o programa Bem Amigos do Galvão Bueno é depois do Jornal Nacional, né? Aí eu mudei para o Sport TV e começou o Bem Amigos com entrevista gravada, ou seja, se é gravada é porque não queriam correr riscos, não, né, de fazer uma transmissão ao vivo.
O programa foi ao ar à tarde, foi uma edição especial à tarde.
Entendeu? Então, desculpa a informação, mas ficou essa impressão seguinte, né? Como é que o Bem Amigos, a essência do Bem Amigos do Sport TV é de ser um programa ao vivo. Isso é um programa ao vivo. Eu nunca assisto sempre e não me lembro nenhuma vez ter sido gravado, né? Tá certo, deve ter algum problema de agenda e tal, mas eu acho que, na verdade, foi muito chapa branca e eles estavam com medo de fazer isso ao vivo, com certeza. Tá? Como estamos falando do Sport TV, né, eu vou deixar aqui a minha vaia para a matéria veiculada pelo Sport TV também sobre o nosso país vizinho do Paraguai. Né? É uma matéria que não faz sentido num canal esportivo e numa programação que tem um certo cunho de jornalismo esportivo, que eu acho que é a missão, né? O desejo da emissora que é a Sport TV. E foi uma matéria digna de um programa humorístico. Tá? A impressão que você estava assistindo aquela matéria é uma matéria que estaria nem num CQC, talvez nem num Cacete e Planeta. Uma coisa mais pânico na TV, de tão baixo nível. Né? E mais deplorável ainda foi a justificativa e a matéria de resposta, tentando glorificar o Paraguai, fazendo uma matéria, se é que eu posso dizer, ufanista, né? Tentando mostrar as virtudes do grande e soberbo país que é o Paraguai, né? Mas não ficou uma coisa muito clara, então ficou muito, muito triste, muito baixo.
Vulgar,
né?
Talvez?
Acho que não deveria, bem vulgar. Né? E isso rendeu uma crítica ferrenha do jornal paraguaio La Nación, né? E a resposta veio em função disso. Para fechar aqui, vamos dar um aplauso, né? Faz tempo que eu não dou um aplauso.
Depois de tantas vaias, né?
Eu vou dar um aplauso para a torcida argentina. Eu acho que a torcida argentina tem esse caráter de, acima de tudo, torcer pelo time.
E acima de independente. Tudo, Diego é rei.
Diego é rei, né? Diego é mais grande que Pelé. Né? Mas eu acho legal isso, né? Quando você torce até as últimas consequências, com todas as críticas e tal. Há um movimento para que fique o Maradona como técnico, mas pesquisas apontam que a maioria não quer que ele continue como técnico. Mas a torcida, a recepção foi bonita, achei bonita.
É o que se diz em las buenas e em las malas. Na boa e na ruim, a torcida está incondicionalmente com ele. E eu estou incondicionalmente com a Andressa Borsillo. Vai o aplauso hoje, ou ambos, minha querida.
Boa tarde aos ouvintes, boa tarde ao Tuca, ao Bruno. Boa tarde ao Zeca, né? Não aqui fisicamente,
onde
mas...
Está você, onde está Zeca Marques? Você, Zeca?
Eu vou primeiro de vaia. Eu vou com uma vaia... Não ao time da Alemanha, mas a forma como a Alemanha jogou contra a Espanha na semifinal. Eu, torcendo para a Espanha, mas esperando que a Alemanha passasse pelo que fez até então na Copa e pela forma, pela postura do time em campo... Ficou devendo, né? Ficou devendo uma Alemanha mais decidida. Tudo bem que a Espanha realmente jogou muito bem, mas a Alemanha também não fez, né? Por merecer, que a gente fala, né? Então fica aí a minha vaia, a postura alemã no jogo contra a Espanha. E aí o meu aplauso vai, né, de encontro com a minha vaia. Eu vou dar um aplauso ao Puyol, o zagueiro espanhol, que num jogo de, né, de muitos, é, um jogo de, como vou dizer, a Espanha joga, né, esse toque de bola espanhol, que acabou envolvendo o time alemão, mas você não viu uma jogada de ataque mais objetiva do time da Espanha, a única que teve, o Pedro, infelizmente, não consegue tocar pro Torres, não sei porque ele não conseguiu fazer aquilo, mas tudo bem. Então, o Puyol se aproveitou num excelente posicionamento também, claro, e até ele entra na frente do Piqué, do outro zagueiro espanhol que estava na área buscando o gol, e uma cabeçada, assim, esteticamente e uma forma eficaz, faz um belo gol de cabeça, de verdade, um gol muito bonito de cabeça, o movimento dele, você vê que é totalmente consciente, ele vai com uma força, a bola vai forte pro fundo do gol do goleiro alemão. Então, e aí eu até brinquei, eu tava conversando com o Tuca antes, pensando no Puyol fazendo gol de cabeça contra a Alemanha e pensando que a Alemanha tem um zagueiro igual o Mertesacker, que é maior que o Klose, maior que todos os jogadores, e no final do jogo a câmera fica muito em cima do Puyol, né, por ser o autor do gol que classificou a Espanha, e em um momento ele fica bem ao lado do Mertesacker, praticamente ele fica debaixo do braço do Mertesacker. Então aí méritos ao Puyol pelo gol. E vou devolver a bola pra você, Bruno. Vaias e aplausos
mas
de hoje.
Mas eu quero fazer um comentário antes do Bruno falar.
Pode, fica à vontade.
Qual a sua altura, Piri?
Isso aí é um segredo de família, né? Que eu acho melhor não ficar entre a gente.
Ela tá, é uma questão de vingança dos baixinhos, com certeza. Ela tá muito entusiasmada.
Mas ela tá torcendo pra Espanha, como ela ficou vermelha. Roja! Se os nossos amigos tivessem uma câmera pra acompanhar o estúdio
eu
aqui...
Eu tenho um sobrenome que me faz torcer para a Espanha.
Me lembrou muito esse gol do Carles Puyol, me lembrou muito 42 minutos de Flamengo e Vasco, 1978, Rondinelli, o deus da raça, fez um gol igualzinho, o Zico cobrou escanteio. No terceiro pau ele entrou de cabeça, veio lá do meio da rua e o Flamengo foi campeão naquele ano, quando o Campeonato Carioca valia muito, em 78, com um gol de Rondinelli. Lembrou muito o Puyol de quinta-feira passada. Meu Deus.
Das semifinais
recém-terminadas. A minha vaia, meu aplauso, é o seguinte. Eu quero vaiar, mas muito. Quero uma vaia do tamanho do mundo pro goleiro do Flamengo. Que até agora não está oficialmente certo que ele é o culpado. Mas ele está envolvido até o pescoço nesse pavoroso, nesse terrível caso. Onde morreu lá a sua amante, onde ele teria mandado matar ou participou. Terrível, terrível. Eu, como flamenguista, estou muito triste. E como ser humano, eu me recuso a acreditar que um sujeito é capaz de fazer um negócio com aqueles requintes de crueldade.
Tá certo, Flamengo fazendo escola.
Mas eu também quero aplaudir. Eu também quero aplaudir. Eu não vou nem responder. Eu quero aplaudir a Espanha. Eu quero aplaudir o florescimento da Espanha no pós-franquismo. Depois que o generalíssimo Franco se foi e que a Espanha começou a conhecer o sabor da liberdade, da democracia, depois da Olimpíada de Barcelona de 92, os esportes espanhóis floresceram. Grandes atletas do atletismo, medalhas de ouro naquela Olimpíada. Depois você teve Fernando Alonso, piloto espanhol, que foi campeão mundial de Fórmula 1, uma coisa impensável para a Espanha de não muito tempo atrás. O Pau Gasol é campeão da NBA, um grande nome, um símbolo do basquete espanhol, campeão europeu e com grande participação mundial também. E o tenista Rafael Nadal, que agora se consolida em primeiro lugar no ranking mundial e deve ficar nesse ranking pelo resto desse ano. Então, o florescimento do esporte na Espanha, no geral. Como disse Zeca Marques, o espanhol adora futebol e também adora todos os outros esportes. Eu queria chamar novamente o Zeca Marques, porque eu fiquei sem saber se teve vai ou aplauso. Ô Zeca, a bola é sua.
Não, o meu aplauso, na verdade, não é um aplauso, é uma constatação. Essa Copa foi mais empolgante que a Copa anterior, mas o meu aplauso fica, então, para aquilo que está fora das quatro linhas, que para mim foi o mais empolgante e interessante dessa Copa. Então, é o povo alemão, são as modelos, a musa da Copa, Larissa Riquelme, a Sara Carboneiro, que é a musa dos jornalistas da Copa, não é? E a Jabulani, que para mim é o grande personagem dessa Copa, além desses outros que eu já citei. Ou seja, é uma Copa que vai ficar marcada por aquilo que não aconteceu durante as partidas, mas o que aconteceu antes ou depois dos jogos desse Mundial.
Depois de quase um mês falando só de Copa do Mundo, finalmente ela está terminando, né, Brunão?
Holanda e Espanha são as seleções que vão brigar pelo título. O que eu queria perguntar para vocês é se essas duas equipes merecem estar nessa Copa, na final dessa Copa. Afinal de contas, os grandes integrantes do Clube dos Campeões Mundiais ficaram de fora. Tuca Américo, vamos fazer um balanço da Copa do Mundo.
Não, claro, se chegou à final, tem os méritos. Independente de bola, como falou o Zeca aí da Jabulana, independente de atuação de arbitragem, independente mesmo até da atuação dentro do campo. Então, existe o mérito em chegar à final. As circunstâncias levaram a isso. E toda a Copa fica essa discussão dos times injustiçados, os que poderiam chegar e não chegaram. Né? Mas tudo isso acaba virando passado, né? E pra gente, principalmente do Brasil, fica essa situação meio de empate, né? E eu fico preocupado, Sérgio Bruno, de você ter falado ali na sua vaia que deu a impressão que o Brasil só seria, fazendo essa analogia que você fez com a Espanha pós-Jogos Olímpicos de Barcelona, ficou a impressão que o Brasil só será campeão depois das Olimpíadas do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus.
Ou depois um ditador como o Franco.
Bem, ditador não teremos, né? Podemos ter uma ditadura de um partido no governo aí, fazer três mandatos de um único partido. Mas eu acho que tem os méritos. Holanda se mostrou um time constante, um time decisivo. Não percebi na Holanda grandes arroubos psicológicos. Né? Se comportou da forma que se espera de um time, sempre acreditando até o último momento. Né, mas de uma forma mais serena do que os latinos, né, do que os sul-americanos. Né. Aí a grande decepção fica por conta assim, da Alemanha. Desde o começo a Alemanha se mostrou um time potente, teve o tropeço no momento importante, que eu acho importante um time que tropeça quando pode e disso tira forças e aprendizado para poder prosseguir, mas foi derrubado aí de forma inconteste pela Espanha. Então, analisando aí friamente, mérito tem. Né? Agora concordo com o Zeca, né? Futebol dentro de campo mesmo, acho que ficou muito a desejar. E retomando uma discussão que eu vi na TV, já havia comentado isso com várias pessoas, né? Eu fiquei muito impressionado esse ano com o porte físico dos atletas, dos jogadores. É uma coisa que me causou um espanto, né? Você via seleções, mesmo europeias, as africanas, então nem se fala, mas o porte físico, a condição física dos atletas é uma coisa impressionante, impressionante.
Só para não perder essa questão que o Tuca tá falando, houve até uma matéria especificamente sobre esse assunto, comparando esses atletas, esses super atletas que essa Copa trouxe, com atletas, com atletistas, né, com corredores de provas de 100, 200 metros, e muitos desses atletas conseguem, né, poderiam, estariam aptos, né, fisicamente, a estar disputando provas olímpicas de tiro, de 100, de 200 metros. Então, tá aí para a gente ter uma comparação de como que qual é o nível, né, físico desses atletas da Copa da África.
E o quanto esse desenvolvimento físico interfere, né, na técnica, no desempenho técnico dos jogadores. Acho que é uma coisa que a gente tem que pensar.
Você perde um pouco o foco, né, de repente, de como vai ser planejado o jogo do seu time. Você... O treinador vai apostar o quê? Na capacidade física dos seus jogadores e não técnicas, né?
Até os norte-coreanos, né? Que era todo baixinho, mirradinho. Não, tinha cavalos lá.
Sim.
Cavalos potência. Eu quero ouvir o Zeca Marques, eu quero ver como é que ele vai assistir essa final da Copa.
Bom, eu vou assistir a essa partida na cidade do Porto, em Portugal. Então vai ser uma situação inusitada para mim, né? Imaginava ter o Brasil nessa final. Eu, a princípio, não tenho grande simpatia pelas duas seleções. Agora, louvo o fato de que o Clube dos Campeões Mundiais vai ter um novo integrante a partir de domingo, né? Ou Espanha ou Holanda, né? As duas que têm fama de amarelarem nas finais. Dessa vez não dá para amarelar, uma delas vai ter que ser campeã, né? E eu acho que a Holanda tem melhores talentos individuais, mas a Espanha tem um conjunto muito mais entrosado e muito mais eficiente. Agora, o jogo da Espanha é um jogo que alguns jornalistas brasileiros têm elogiado. Eu acho um jogo extremamente chato e monótono, mas é um jogo muito eficiente, porque ele consegue sufocar o adversário não tem condições de reagir. A Espanha fez isso contra Portugal, a Espanha fez isso contra o Paraguai e fez contra a Alemanha. Ou seja, é um jogo de muito toque lateral, não é um jogo muito objetivo e voltado para a meta adversária. É um jogo de muitos toques laterais, de muitos passes curtos, mas é um jogo que tem conseguido inibir o adversário que não tem condições de reagir. Então acho que a gente vai ter um jogo interessante, porque a Holanda, de certa forma, tem mostrado que sabe lidar com essa forma de jogar da Espanha. E é aquele prognóstico impossível de ser feito. Eu acho que qualquer equipe tem condições de ser campeã. Acho que vai ser um campeão não muito brilhante, como em outras Copas, né? E se o Brasil não tivesse sucumbido àquela pane elétrica geral contra a Holanda, eu acho que o Brasil tinha plenas condições de estar nessa decisão e fazer um jogo bastante interessante com a Espanha. A Holanda tem sido um time muito catimbeiro, né? Um time muito provocador, né? Tanto o Snyder como o Robben têm sido jogadores que têm provocado muito, fazendo muita catimba, tipicamente sul-americana, contra uma seleção também latina como a Espanha. Fica aí a questão de saber qual que vai ser o árbitro dessa contenda, se ele vai conseguir administrar os ânimos dentro de campo. Agora, são duas equipes que, pelo histórico delas, elas mereciam já há muito tempo estar lá em campeões mundiais. Vejam que a Liga Espanhola figura entre as principais ligas do mundo há muito tempo. O Real Madrid foi escolhido pela FIFA como o clube do século, no século XX. O Real Madrid tem inúmeras conquistas. O Barcelona, ultimamente, tem sido o clube mais vistoso do futebol europeu. Então, eu acho que a Espanha merece ser campeã mundial pelo que vem fazendo nos seus campeonatos nacionais. E a Holanda merece ser campeã mundial também por aquilo que tem mostrado ao mundo a partir dos anos 70, quando ela aflorou para o mundo futebolístico, tanto no universo de clubes, né, o Ajax sendo várias vezes campeão da Liga dos Campeões, como no nível das seleções, chegando agora à terceira final. Então acho que a gente vai ter qualquer que seja o vencedor vai ser justo, porque esses países representam no panorama futebolístico mundial.
E dia desses, amigos da mesa, eu tive o prazer de pegar o DVD e assistir Uruguai e Holanda, até pela quarta de final Uruguai e Holanda, eu quis assistir Uruguai e Holanda de 74, foi o primeiro jogo da Copa da tal da Laranja Mecânica. E realmente, Laranja Mecânica, naquele período, justificou o nome. Nem antes e nem depois a Holanda conseguiu repetir o que ela fez em quatro partidas fenomenais. Marcos Américo, acho que já era adulto nessa época, ele deve ter alguma lembrança de Holanda e Uruguai de 74. A Holanda teve que renunciar ao seu tradicional jogo de toque-toque para fazer um negócio mais pragmático e repetir o Brasil de 94 para conseguir ser campeã? Você vê assim ou não?
Bem, primeiro, a lembrança que eu tenho... Eu tenho uma lembrança da Copa de 74, sim. Em 74, eu tinha 8 anos de idade e eu lembro de que foi a primeira vez que eu vi uma TV colorida que foi colocada... No pátio da escola, do glorioso IECA, lá em Botucatu, onde eu estudava, e foi a primeira vez que vi uma TV colorida, então eu tenho essa lembrança, eu não lembro o jogo que estava passando, mas eu lembro que foi a primeira vez que eu vi uma partida de futebol a cores, tá? Esqueci a sua pergunta, por favor, repita.
Se você acha que a Holanda, traindo o seu esquema tão famoso, tão apregoado de toque de bola, tanto a Laranja Mecânica como o time depois dos anos 90, e fazendo um futebol mais pragmático de resultados, parece que tá tendo o mesmo caminho do Brasil de 94. Traiu a sua tradição para conseguir aquele objetivo que é a taça.
Não, eu acho que se ocorrer o campeonato da Holanda, vai ser uma traição que para encontrar o verdadeiro amor, né? Então, acho que é válido. Como eu falei,
Filósofo.
Essa é uma coisa linda.
Hoje. Foi bonito.
Foi homenagem ao Zeca Marques, nosso letrado professor. O que eu acho é que a Holanda foi mais eficiente em campo. Ela conseguiu dominar as partidas, seja com sorte, seja mantendo a segurança psicológica durante as partidas, mas ela chegou. Né? Falta agora a última volta. Vamos esperar para ver o que acontece. Não é uma partida fácil, mas...
Pero
no mucho.
Tá. O retrospecto, Andressa, 9 jogos apenas. Acho que entre as seleções espanholas é um dos duelos que menos aconteceu. 4 vitórias para cada um e um empate. A Espanha marcou 15 gols e a Holanda marcou 12. O último encontro, 27 de março de 2002, em Roterdão, um amistoso, a Holanda ganhou de 1-0. Tem uma série de histórias desse duelo que talvez não seja o caso da gente contar aqui. A estreia de Stéfano, a estreia de Xavi e Puyol na seleção sempre foi os espanhóis contra os holandeses. Não é o caso da gente se aprofundar muito. Você acha que o retrospecto, esse retrospecto passado, vale alguma coisa nessa hora?
Não vale. Até porque é aquela velha história. São momentos, né? O futebol vive de momentos. Então, a Espanha até então não era tão favorita e hoje chega na final um pouco mais favorita, porque no jogo contra a Alemanha, teoricamente, ela não era favorita. A Alemanha, pela campanha que fazia na Copa, era favorita. Então, agora a Espanha. Então, não posso falar que esse retrospecto vai ser o que vai definir esse jogo. Que acaba sendo um jogo... Eu também acredito que não é questão de justiça, mas foi o que o Tuca falou. Chegou os times que tiveram capacidade dentro de campo de conseguirem os resultados necessários para chegar até uma final. E eu dou um pouco de méritos a mais ao time espanhol, mas pela questão da semifinal. De fato, a Alemanha era um time que tinha as grandes condições de chegar à final, tinha jogadores novos, sim, mas estava com uma forma muito, muito interessante de jogar, tinha goleado a Argentina, goleado a Inglaterra. Então a Espanha, ela superou a Alemanha se superou, apesar dos placares magros que estão falando, mas é a vitória que interessa. A Espanha chegou à final e merece estar ali em cima disso. Então eu não acredito nos retrospectos. E falando da Holanda, o Zeca fala a questão dos tem mais talentos individuais. Eu também acredito nisso. Robin Schneider, né? E o Van der Vaart jogou bem o último jogo também. E eu até agora vou fazer uma fofoca de bastidor aí. O Bruno fez uma cara que ele não sabe o que espera. A Holanda deve agradecer, de acordo com a internet, né, essa Copa recheada de comentaristas de todos os planetas, de todos os lugares, de todos os planetas. Olha, eu fui longe agora. De todos os países.
A FIFA está expandindo seus poderes.
Usando todos os tipos de ferramentas, né? Chegou a informação para mim via internet que o Schneider estaria nesse momento belo, né, na Copa, jogando bem, inspirado, com vários gols, graças à atual namorada do jogador. Ela trabalha na televisão holandesa, mas línguas dizem que antes desse relacionamento, ele com essa ela é uma apresentadora de TV, se eu não me engano, ele era um cara mais sisudo, meio fechadão, e ao começar o relacionamento, um pouco antes da Copa, eles namoram um certo tempo, ele começou a ficar um cara mais light, e aí isso pode ter ajudado no jogo dele. Não sei se isso é verdade, mas isso aí é só pra gente brincar um pouco. Mas eu acredito sim que no fim a Holanda também fez uma campanha, né? Todo mundo já vem falando isso, ela não perdeu nenhum jogo desde as eliminatórias. Então, ela não está ali por acaso. Passou por grandes times, conseguiu desestabilizar emocionalmente a nossa seleção brasileira. Então eu acredito que esse retrospecto aí não vai influenciar muito nessa partida não,
Bruno. Sérgio Bruno, você vai falar sua opinião aí pra gente, mas eu queria que você fizesse um comentário rápido antes. O que você acha aí do árbitro Howard Webb, que vai conduzir essa final de uma Copa que será lembrada por tantos erros e dúvidas de arbitragem?
Essa pugna... eu acho que é a melhor escolha possível. Isso não quer dizer que ele não vai errar. O jogo é movido a seres humanos, tanto os que jogam quanto os que apitam, e todos estão sujeitos aos erros mais terríveis. A gente já até citou outros aí que estão rendendo até prisão, cadeia e coisas muito mais, muito mais sérias. Howard Webb, o juiz inglês, ele apitou a derrota da Espanha frente à Suíça. O jogo de abertura desse grupo na Copa. Ele apitou também a abertura do Mundial e vai apitar o encerramento. Isso repete 2006. Horácio Elizondo, o argentino, apitou a abertura de 2006 e apitou a final. Apitou bem. Teve o famoso lance do Zidane, onde ele foi auxiliado claramente por câmeras de TV. E aí nós podemos reabrir a polêmica das câmeras de TV. Usa ou não usa? O que vamos fazer com essa tecnologia? E eu acredito que, por problema de arbitragem, não vai ser. Mas, né, somos todos humanos e suscetíveis a erros. O trio de arbitragem é muito bom. Então, eu acho que daí não dá para se dizer que vai acontecer alguma coisa passando pela arbitragem. Só mesmo o acaso. Só mesmo o acaso. Eu não dei o meu palpite, lógico. Eu sempre erro, eu errei todos até agora. Então, não sei se isso tem alguma coisa a ver.
Vou te dar mais 6 braços.
O Pelé disse que a Espanha vai ser campeã. Eu não costumo dar muita bola para as opiniões do Pelé, mas eu também acho que a Espanha vai ser campeã. Eu acho que o momento é mais favorável.
Você prefere a opinião do Maradona?
Não, aliás, eu nem sei a opinião do Maradona, não é o caso, não é o caso.
O problema é a opinião do Mick Jagger, né? Essa fica mais difícil.
A opinião do Romário e acho que do Ronaldo também, que são jogadores que atuaram nas duas ligas, né? Os dois fizeram o mesmo caminho, vão para a Holanda e depois vão para a Espanha. Os dois acham que a vitória é do futebol.
Olha,
porque são duas escolas muito bonitas que jogam
coisa
futebol,
linda.
Muito
que
legal.
Bonito, né?
O Romário mudou, né?
A gente pode contratar eles para garoto propaganda de qualquer coisa, né?
O quadro Momentos para Sempre de hoje está um pouco diferente. Vamos fazer um aquecimento para a discussão sobre a grande final da Copa.
Numa partida emocionante, a Holanda bateu o Uruguai por 3-2 e carimbou a vaga na finalíssima que vai ser jogada dia 11, próximo domingo.
Ouça a narração do segundo gol holandês, marcado por Wesley Sneijder, na voz de Jack van Gelder, da Rádio 1 de Amsterdã.
Robben draait nu naar binnen. Robben blijft aan de bal. Krijgt nog een tikje, maar blijft er altijd aan de bal. Geeft hem maar van de vaart naar Van Persie. Van Persie, wat kan je? Hij geeft hem maar Sneijder. Die moet dan op de rand van het strafgebied misschien gaan schieten. Sneijder de bal wordt aangehaald. Hij gaat erin! Hij zit erin! We staan voor! We staan met 2-1 voor omdat Sneijder een bal op het doel schiet. Die uiteindelijk onderweg wel ergens tegen de voetje aanrolt. Maar wat maakt dat allemaal uit? Want hij gaat gewoon langs Muslera. En het Nederlands elftal neemt de voorsprong tegen Uruguay in minuut 70. En zoals zo vaak dit toernooi, blijkt Wesley Sneijder dan de man die het schot lost, die de trekker overhaalt.
A outra finalista, a Espanha, na quarta-feira bateu a surpreendente Alemanha.
O gol da vitória foi do capitão Carles Puyol. Ouça a narração de J. Aberlan, da Rádio Cope de Sevilha.
Vamos, Xavi, olha o saque da esquina de Xavi.
Rádio Onda Cero, o gol foi festejado como um título mundial. Ouça a narração.
Balão de esquina para a Espanha, pois nos queda o melhor, nos queda o melhor. E o Quirinho no Rito se lo perde. Corner de Xavi, pelota dentro. Mais atrás para o gol. Gol!
Fantástico, só o rádio para proporcionar esses momentos, sensacional. Essa, como a gente já disse, é a primeira vez que Holanda e Espanha vão se enfrentar numa Copa do Mundo.
Por sinal, os confrontos entre as duas equipes, por competições oficiais, só aconteceu em duas oportunidades. Pelo classificatório para a Eurocopa de 84, com uma vitória para cada lado, no total são 8 jogos, com 4 vitórias holandesas, 3 espanholas e um empate. Agora é hora de darmos nossos palpites aí para os dois últimos jogos da Copa. É, amanhã, às 15h30, Alemanha e Uruguai se enfrentam pelo terceiro lugar no Mundial. E aí, Tuca, Bruno, qual a previsão?
Bom, eu vou nessa. O único jogo decisivo de Uruguai e Alemanha foi em 70, terceiro e quarto lugar de 70, 1-0 para a Alemanha. Eu quero muito novamente ver o Uruguai ganhando um jogo, mas eu não tô acreditando. Eu tô achando que a Alemanha vai de novo ser pela segunda vez seguida a terceira colocada na Copa, já que ela conseguiu isso em cima de Portugal em 2006. Os desfalques continuam, é provável que Klose não jogue, o centroavante alemão que está próximo, é o que mais próximo chegou ao Ronaldo na marca geral de recordes de gols marcados em Copas do Mundo. Ele tem 13, ele tem 14.
14, Ronaldo tem 15.
Ele tem 14, Ronaldo tem 15, acho que o Klose está fora do jogo de amanhã. O Uruguai também vai esfacelado aí, sem o seu grande líder, o Lugano. Eu quero que o Uruguai ganhe, mas eu acho que vai ser a Alemanha, Marcos Américo.
Eu acho que vai dar o Uruguai nos pênaltis.
Dramática. Eu acho que vai acabar dando a Alemanha. E agora para a grande finalíssima, o que vocês acham?
Eu acho que vai dar Espanha.
Eu creio que Espanha também.
Nos 90, Espanha. Viu? Acho que não vai ter nem prorrogação.
Eu creio que sim. Vamos testar de vez essa estabilidade holandesa. Vamos ver se ela vai até o final. Mas eu acho que dá a Espanha.
Eu acho também que o título fica com a Espanha. Já até mandei saudações aos meus familiares na Espanha. Estão todos felizes, contentes, responderam e-mails e tal. Então, realmente, a minha família está num clima eufórico para os espanhóis levantar o título. Eu sigo nessa também.
Só lembrando que todo mundo já está falando, né? O mais longe que a seleção holandesa chegou foram duas finais, o que é muita coisa. Perdeu para a Alemanha em 74, 2-1, e perdeu para a Argentina na prorrogação 3-1 em 78. A Espanha nunca chegou sequer às semifinais. Tem um retrospecto da Copa de 50, quando ela participou do quadrangular final, onde entrou também Brasil e Uruguai, que fizeram a rodada final. Mas não contava como semifinais. Então, pela primeira vez, a Espanha chegou às semifinais, ultrapassou a instância de semifinal e é candidata séria ao campeonato, né? Na reta final, nós vamos dando tchauzinho para Zeca Marques.
Eu é que agradeço e, mais uma vez, um abraço aos meus companheiros do Observatório do Esporte, um abraço aos ouvintes da Rádio Nest FM. E no final de julho estarei de volta e aí vou poder contar um pouquinho qual foi a impressão de acompanhar uma final da Copa do Mundo num país estrangeiro. Um grande abraço a todos.
O Observatório do Esporte chega ao fim.
O Observatório teve locução de Bruno Trivelato e Andressa Borzillo.
Comentários de Marco Américo, o Tuca.
E Zeca Marques, direto de São Paulo.
Com certeza.
Equipe de reportagem, Matheus Orlando, Caio Casagrande, Fernando Trindade, Carla Torralba e João Paulo Benini. Produção técnica do mestre das carrapetas, Silvestre Oliveira.
O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiada pela PROEX, Pró-Reitoria de Extensão da Unesp, sob a coordenação dos professores doutores Marcos Américo, Ângelo Sotoviaranho e José Carlos Marques. Até a próxima sexta-feira, uma ótima tarde.
Boa tarde, Observatório do Esporte. Informação além das quatro linhas.